Podcast, nosso encontro de impacto.
Olá, pessoal! Hoje damos início a uma série sobre moda sustentável aqui no nosso Hubcast, um podcast que é produzido pelos Impact Hubs de todo o Brasil. Eu sou a Juliana Paiva, gestora de projetos do Impact Hub Brasília, e hoje temos diversos convidados com a gente para falar sobre tendências. Vou fazer minha audiodescrição, né? Eu sou uma mulher de pele morena clara, cabelos lisos, ruivos. Estou vestindo uma blusa roxa, uso óculos pretos e estou com um brinco verde. E eu vou convidar aqui os nossos convidados para se apresentarem. Breno, você pode se apresentar e contar um pouquinho sobre a sua trajetória, né, para a gente?
Claro, Juliana, bom dia. Queria agradecer esse convite de estar aqui participando com vocês. Meu nome é Breno Abreu, sou um homem branco, tenho 1,72, cabelos e olhos castanhos escuros, barba cheia, uso óculos e estou vestindo uma camisa estampada com imagem tropical azul. Eu sou biólogo e designer, eu fiz mestrado e doutorado na Universidade de Brasília. E hoje em dia eu sou professor da graduação e pós-graduação em design da UNB também. Sou editor-chefe da revista Design, Tecnologia e Sociedade. E as minhas áreas de interesse são biodesign, biomateriais, estamparia, tingimento natural e desenho.
Ótimo. Rafaela, você pode contar também um pouquinho sobre você?
Olá, bom dia. Muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Rafaela Lacerda, sou uma mulher branca, cis. Uso óculos no formato de gatinho de cor branca. Tenho nariz de bolinha, tenho franjinhas e estou hoje com uma blusa branca de malha com decote V. Sobre a minha profissão, eu sou professora de design de moda há 8 anos no IESB. Também já em 2010, 2009, fui professora da D1 também, que foi uma das da faculdade de moda onde eu me formei aqui em Brasília. As minhas áreas de atuação são em relação à moda sustentável, à descoberta de materiais, de biomateriais, né, que faz parte da minha pesquisa no departamento de design da UNB também, que eu estou fazendo mestrado. Eu gosto muito de realmente, né, pesquisa sobre história da moda, sobre moda inclusiva, sobre ergo design e também sobre sustentabilidade de uma forma geral.
Ótimo. Agora vamos falar com o Vitor. Vitor, se apresenta para a gente.
Olá, bom dia. Bom, quero agradecer, né, primeiramente ao Impacto Hub, a Rafa e ao Breno, né, por esse momento. Acho que só assim para a gente conseguir se reunir e poder falar um pouco. Bom, eu sou um homem negro, tenho cabelo cacheado black, ele em formato de mullet, sobrancelhas, bigode e cavanhaque também castanho, e estou vestido com roupão todo listrado, colorido, na cor azul, vermelho, branco, verde, rosa, marrom, enfim. Minha área de interesse, né? Hoje eu falo minha poética. Hoje eu estou formado na Universidade de Brasília em Teoria Crítica e História da Arte e Arte e Licenciatura, né? Então trabalho também no campo da arte e educação, mas hoje tenho a minha pesquisa no desdobramento na arte têxtil, né? Na transmutação do têxtil, com base na sustentabilidade e a transformação do têxtil, né, em obras de arte. Então a gente tem um foco na sustentabilidade, que garimpa roupas em brechó, pega roupas no lixo e transforma em obra de arte. E hoje, né, a gente tem um espaço no Venâncio Cultural, eu sou diretor do Venâncio Shopping, na parte de cultura, e a gente tem uma galeria, então também sou galerista de arte hoje, sendo curador dessa galeria no nosso espaço. Enfim, e cuido de 65 pessoas nacionalmente, que é o coletivo Tela Ambulante, que eu acho que é uma grande função também. É isso.
Ah, muito legal, Vitor. Pessoal, eu agradeço muito a presença e a disponibilidade de todos vocês. E agora a gente vai iniciar essa conversa sobre um assunto que eu particularmente adoro, mas eu tenho estado muito distante disso, então eu tô louca para saber as novidades com vocês. Começando com você, Vitor, você traz a sustentabilidade muito atrelada a uma mensagem de resistência. E o nome Tela Ambulante já determina um teor muito artístico e expressivo do seu trabalho, né? Onde você identifica o ponto de encontro dessas duas vertentes e lutas?
Ela trabalha muito essa questão da matriz de rua, né? A gente vem da rua, a gente começa a pensar esse lugar da rua como lugar de espaço, de abrigo dessa arte que hoje a gente coloca como moda, né? Mas dentro das minhas teses, das minhas teorias, eu coloco ela como street art. Então, eu acho que quando a gente começa a pensar sobre a rua, a gente O primeiro pensamento que a gente gera no Tela Ambulante é esse movimento de resistência, né? A rua, ela é o palco de muitas manifestações e de muitas revoluções. Então, acho que o Tela, ele começa a nascer nesse ponto, né, da história, desse momento, da pandemia, de um momento de muita dificuldade, por exemplo. Então, a gente tem esse olhar tanto para a rua como um ato de revolução, como um ato de lugar de berço mesmo de luta e começar a enxergar a gente também como esse outro lado de potência, porque quem tem a resistência está resistindo a algo ou alguma coisa. E a gente, eu percebo que o Tela hoje a gente consegue ser essa potência, esse pensamento epistemológico nascendo nessa década. Então, eu vejo o Tela nesse momento de transgressão, né, também de potência, da resistência para a potência. A gente se cria, a gente é o nosso próprio agente, a gente começa a perceber quanto coletivo e quanto pessoas que somos produtores, né, de pensamentos, de arte, de cultura. Então, acho que o Tela está amarrado aí nessas duas frentes, tanto da luta da resistência, da potência, do eu, da subjetividade, do corpo, mas também nessa luta e da revolução das ruas, né, que a gente vem lutando, que a gente vem abrigando. Hoje o Tela são 65 pessoas, todas LGBTs, então não, a gente não tem como fugir, por exemplo, desse corre, se a nossa luta começa com Martha B. Johnson, né, gritando lá em Stonewall. Então acho que é dali que a gente começa a entender esse lugar da revolução da moda e do corpo.
Muito bom, Vitor. Continuando a nossa conversa, Breno, a gente ouve falar sobre moda sustentável há muitos anos, né? Já. E eu acredito que esse movimento começou muito voltado para o reaproveitamento, o upcycling, o que chamamos hoje de economia circular. Hoje, nós já temos também uma visão mais científica e tecnológica para tornar a moda mais sustentável. Quais são os maiores avanços dos últimos anos nesse sentido?
Juliana, acho que a primeira coisa que a gente precisa falar é que a sustentabilidade, ele é um ideal inalcançável hoje em dia, pela maneira que a gente consome. Então, acho que a minha fala vai ser mais quais são os avanços tecnológicos na área de moda para a gente repensar principalmente os materiais, né? A gente sabe que na moda, né, a parte dos processos produtivos e dos materiais é o que pesa muito na cadeia, né? Então, vou começar falando um pouquinho sobre os biomateriais. Assim, a gente teve avanços na última década bem promissores. Eu e a Rafa vai falar já já sobre o projeto dela também. A gente tem estudado bastante quais são esses materiais alternativos. Alguns deles já são comerciais. O que a gente percebe é que eles não têm uma produção tão expressiva quanto poderia ser, porque são processos um pouco mais caros e eles não têm incentivos fiscais. Então, a gente tem que pensar por esse lado político também. Mas, de qualquer forma, são avanços, e que muitas pessoas provavelmente desconhecem. Dos primeiros materiais, assim, vou falar sobre os biomateriais. Então, são materiais de base biológica, de uma maneira a gente substituir os de base sintética. O primeiro deles que eu vou falar são as fibras biodegradáveis. Essas fibras, elas normalmente são biosintetizadas, então elas vêm de algum produto natural, mas elas passam por um processo de transformação físico-químico para produzir esse fio, né? Como exemplo, a gente tem o Kimilk, ele já é produzido na Europa. Ele é uma fibra base do leite, da caseína do leite. Então não é a parte do leite que a gente consome para alimentação, é a parte que não é utilizada, seria o refugo, vamos dizer assim. E aí eles produzem essa fibra que ela pode ter várias características diferentes, parecer uma seda, ela pode parecer uma lã, dependendo da maneira que ela é sintetizada. A gente tem um projeto da Itália, o Kimilk é alemão. A gente tem a Orange Fiber, que também é um biossintético, ele vem a partir da polpa, não da polpa, mas ali da casca e do bagaço da laranja, que é um material bem celulósico, e eles também conseguem produzir um fio a partir desse bagaço. E fazendo essa consideração desses dois tipos de fibras, assim, uma coisa muito importante também a gente observar, esses produtores de fios, eles começaram a observar aquilo que é produzido em excesso dentro do próprio país. Então, são alternativas também de como fazer com que as cadeias se integrem melhor. Então, a cadeia do leite junto com a cadeia têxtil, a cadeia de produção alimentícia com a cadeia de moda. Tá? Então, isso é algo muito importante. Além desse tipo de fibras, a gente tem também alguns biocompósitos. Eles são muitas vezes tecidos não tecidos, eles parecem um pouco com espécies de couro. E eles podem vir das plantas, que no caso a gente tem o deserto, que é mexicano, que é um tipo de produto que vem do cactus. A gente tem o Pinhatex, que é uma iniciativa da Filipinas, onde é produzido esse material, né, a partir das fibras, das folhas do abacaxi. A gente tem o Bananatex, que é produzido a partir das fibras das bananeiras, também é uma iniciativa das Filipinas. E a gente tem também, Ju, outros materiais que vêm de lugares que a gente desconhecia, né? Assim, a gente tem alguns materiais que vêm de algas, como, por exemplo, uma iniciativa chamada Algae Night. Eles estão produzindo fios, né, a partir de algas. A gente tem alguns materiais baseados em fungos, e eles formam como se fosse também um couro, né, a partir dos micélios. Nessa parte de fungos, a gente tem a Fujiskin, a Ecovative, que é americana, o Mycotex e o Mylo, todos eles feitos a partir de micélios. E a gente tem várias iniciativas ao redor do mundo, baseado em kombucha, né, que é um chá fermentado, e ela produz esse biofilme de proteção, que é constituído principalmente de celulose bacteriana, e ele também pode ser utilizado principalmente para acessórios. Só uma última consideração, assim, dessas novas tecnologias. No meu caso, particularmente, eu estudo principalmente o tingimento, a parte de tingimento têxtil. E eu tenho feito isso utilizando pigmentos bacterianos no meu projeto BioStudio, mas tem outras iniciativas que também nasceram ali há uma década atrás, como a Faber Future, a Pili, que é francesa, a Colorifix, todas elas pensando esses pigmentos a partir de bactérias, que a gente teria ali uma maior produtividade, né, de maneira controlada em laboratório. E tem também os tingimentos vegetais, né? Aqui em Brasília a gente tem a Matricária, que produz bastante nessa área, assim como a etnobotânica. Então a gente tem repensado principalmente essa área de materiais para produção em moda. Acho
Muito
que é
legal,
isso.
Breno. Acho muito importante você trazer essa visão, né, de que a gente não vai conseguir, principalmente no modelo que a gente vive hoje, né, ser completamente sustentável, mas a gente consegue pensar em formas de mitigar. E eu adorei todos esses nomes, porque eu vou conseguir agora também pesquisar um pouquinho mais para entender cada um deles. Rafa, as suas pesquisas estão muito voltadas para a matéria-prima em si, aquele fio que vai dar vida às criações, né? Qual é a importância de incentivar e implementar a inovação já no início da cadeia produtiva da moda?
Oi, Ju. Pois é muito importante, né, a gente já trazer isso no começo. É porque, assim, só reforçando também o que o Breno falou, né, a cadeia da moda, ela é muito extensa, ela é gigantesca, né? Então, se a gente for realmente parar para pensar em matéria-prima, a gente está pensando numa indústria agropecuária, né? Porque você agro, porque você tem que plantar o seu algodão, plantar seu linho, né? E depende de toda uma sazonalidade, depende de temperatura. Depende de clima, depende de um monte de coisa. Tem a questão pecuária, né? As lãs, pelos, até também a questão do cultivo da seda, né? Que entra também nessa parte pecuária também, porque a seda é um bicho, né? Então, ela hoje em dia ela é completamente controlada, né? Sua produção é completamente controlada também, mas tudo também vai depender, né? Porque o bicho da seda ele acaba comendo as folhas de amoreira, então vai precisar ter uma amoreira ali, né? Então, toda essa cadeia ela tem que estar. Unida, né? Assim, ok, né? Tem a questão da agropecuária e tem a questão da petroquímica, né? Porque também a gente tem fibras que são feitas pelo homem, né? Que são as regeneradas, né? Que eram antigamente eram categorizadas como artificiais, hoje em dia essa nomenclatura já está mudando um pouco para essas regeneradas, né? Fibras regeneradas, que são fibras que são feitas de polímeros naturais de celulose e que são ali manipuladas pelo homem, né? Então são colocados álcools e éteres numa polpa de celulose, e aquela polpa de celulose ela vai virar uma viscose, ela vira o tencel, ela vira o modal, ela vira essas fibras artificiais que têm ali um potencial muito bom em relação à sustentabilidade, porque elas, principalmente o Lyocell, o Modal, o Tencel, né, que é, na verdade, a marca, Tencel é a marca que dessas duas fibras, né, do Modal e do Lyocell. E eles, assim, eles passam, né, pelo mesmo circuito da viscose, gastando muito menos energia, muito menos água, emitindo muito menos carbono. E aí a gente tem um problema muito sério, que é as sintéticas, né? As fibras sintéticas, que aí sim, elas são de polímeros fósseis, né? Elas não são biodegradáveis, né? Então elas são semelhantes ao plástico. E o problema grande agora da nossa indústria é esse, né? Quase 80% das fibras que existem no mundo são fibras sintéticas. Então, justamente por essa questão da fast fashion, né, desse modelo de negócios que permeia aí a nossa vida, né, já tem mais de 20 anos, né, que a gente está em contato, né, com essa alta produção, fazendo produtos que são completamente descartáveis, que não têm durabilidade, que usam essa matéria-prima que não é biodegradável, ela até é degradável, porque ela vira microplástico, né? E ela está nos contaminando justamente, né, por ela não retornar ao solo, mas ela está ficando na gente, né? A gente respira. Quando a gente usa uma peça sintética, não é só a questão da lavagem dela que libera os microplásticos, é quando a gente usa, a gente respira microplástico. Então é uma questão muito séria. Eu até vejo assim, né, sobre todas essas inovações, né, que o Breno trouxe, que eu acho muito interessante. Algumas dessas inovações têm, porque eu achei uns artigos que fala que o Penatex, por exemplo, tem um revestimento ali que é um revestimento sintético, de base sintética, ou seja, eles não são 100% sustentáveis. Então a gente ainda sofre com isso, com essa coisa do greenwashing, né? De estarem tentando empurrar a goela abaixo para a gente um produto que estão falando que é sustentável, mas que na verdade não é sustentável. Mas aproveitando, né, já que estamos falando do desenvolvimento de novos materiais e dessa questão de greenwashing, eu queria mostrar aqui para vocês, né, o biomaterial que eu estou desenvolvendo, que é um couro de algas, e ele é 100% natural, tá, gente? Sem greenwashings por aqui. É isso.
Ai, que ótimo, Rafa. Depois a gente pode tirar uma foto, colocar no Instagram do Impact Hub também, contar um pouquinho sobre essa história. Já estou bem íntima chamando de Rafa, né? Rafa, quais são os principais desafios para essa inovação? Você trouxe várias questões de como funciona hoje, né, a nossa indústria, né? Mas os principais desafios para que a gente consiga inovar dentro dela? O que que você identifica? E conta pra gente uma pesquisa que te chamou muito a atenção pelo potencial sustentável e inovador no mundo da moda nos últimos tempos.
Bom, eu acho que a pesquisa, para mim, uma das mais inovadoras, que realmente foi o pontapé para todas essas, né, iniciativas, foi realmente a pesquisa da Suzane Lee, né, do Biofabricate e Biocouture, né? Então, ela que começou mesmo com essa coisa do cultivo, das bactérias, né, entendendo as bactérias celulósicas, as leveduras e como é que elas se comportam. Então, eu acho que, para mim, assim, o estudo mais inovador, né, foi esse da Suzane Lee, porque ela realmente é a pioneira no assunto. E outra coisa, né? Então, voltando aos principais desafios, né, da indústria, eu acho que a indústria da moda ainda precisa, assim, mudar muito a mentalidade, né? Eu acho que de tudo, todo mundo que faz parte da indústria. Tanto o produtor quanto o fornecedor, o confeccionista, o consumidor principalmente. O consumidor, ele precisa, assim, dar uma virada de chave radical, sabe? Para que a gente, de fato, mitigue cada vez mais, né, a questão da sustentabilidade na moda, né, de poluição, né, dessa cadeia poluidora mesmo da moda. Então, por exemplo, uma coisa que me deixa assim, um pouco até indignada é essa coisa que a gente sabe que a indústria de embalagens, né, a indústria Coca-Cola e Pepsi são as maiores poluidoras do mundo, gente. O plástico, o problema que a gente está vivendo do plástico hoje em dia é por causa da indústria de embalagens. E aí, o que que acontece? Aí vem a galera da moda, começa a trazer essa responsabilidade da reciclagem do PET, né? Então, ai, olha a blusa reciclada, que lindo, né? Gente, é legal, claro que é legal, né? Menos um plástico no mundo para estar lá no oceano, claro que isso é bom. Mas, ao mesmo tempo, a gente está continuando usando o plástico, né? Então, assim, a reciclagem desse material, o que que acontece? A PET, para ela virar uma fibra, ela precisa ser granulada. Para fazer essa granulação, se perde material, se gasta energia, se gasta água. Então, assim, não é barato, é caro, demanda tempo, desperdiça material. E, assim, não é uma coisa, né, tão funcional, assim, porque você ainda tem ali uma peça que está soltando microplástico, que está te contaminando com microplástico. E essa, de fato, não é uma responsabilidade da indústria da moda, né? Então. Assim, né? Eu trago isso porque eu acho que é algo bem sério. Eu acho que a gente precisa repensar muito isso. E voltando até o que o Breno falou, né? Isso é uma falta de política pública, né? Porque a gente não tem uma política que categoriza todos os resíduos sólidos. Ela bota todos os resíduos sólidos no mesmo lugar. E aí não tem essa distinção e não tem determinando, né, para onde que isso vai, como é que isso vai ser reaproveitado, reciclado, enfim. Eu acho que é isso.
Nossa, Rafa, muitas reflexões, muito bom, porque os nossos ouvintes vão poder pensar bastante sobre essas questões e, com certeza, a questão da mentalidade do consumidor é uma coisa que a indústria, né, também precisa repensar, né? Breno, chamando você de novo, você também é professor, né? Consegue identificar uma maior procura dos seus alunos pelo tema de sustentabilidade hoje em dia? O que falta para que esse direcionamento seja levado com a mesma intensidade para o mercado?
Vamos lá, Ju. Aconteceu uma busca muito grande assim pelos alunos já tem bastante tempo, assim, desde que eu comecei a dar aula em universidade, né, no IESB, no caso, já tinha uma procura bem grande assim. Fato é que mudou muito assim. Quando eu comecei a estudar isso no período da minha graduação, a sustentabilidade era vista ali de uma maneira muito pontual, como se fosse algo um plus, né, uma coisa a mais dentro de um projeto. E isso mudou bastante, assim. Hoje em dia, a procura dos alunos, eles já vêm formatados, com a pesquisa formatada, com a sustentabilidade sendo parte integrante, né? Isso já dá uma grande diferença. Então, a gente vê esse interesse dos alunos. No entanto, essa passagem do estudo, né, da academia para o mercado é algo muito complicado, assim. Agora, eu estou no mestrado, né, em design e a minha linha de pesquisa é em moda e práticas sustentáveis e biomateriais. Então, dessa maneira, né, os alunos que têm me procurado ou feito a seleção de mestrado já têm esse direcionamento também. E é uma procura bem grande aqui em Brasília, tá? Acho que a dificuldade que a gente está tendo, né, como eu falei, é essa passagem da área acadêmica para o mercado, porque normalmente o empresário, ele até tem uma disponibilidade de ouvir você falar sobre sustentabilidade, mas ele não quer arcar com nenhum custo extra. Na verdade, ele quer que a mercadoria dele seja cada vez mais barato para ele ter mais lucro, né? A moda sustentável, ela é mais cara, né? E ela deveria ser? Ela não deveria ser mais cara, ela deveria ser mais barata, né? E como é que a gente faz para mudar isso, né? Mais uma vez, a gente acaba caindo ali, né, na questão das políticas públicas. Mas existem também outras questões importantes, assim, da gente pensar nos projetos localmente. Então, como que a gente pode gerar renda, né, através de iniciativas locais de produção, né? Então, mão de obra local, matéria-prima local, ou processo de beneficiamento, tingimento. A gente repensar a questão dos reaproveitamentos de materiais de outras indústrias, eu acho que, de alguma maneira, né, interligar essas indústrias pode acabar trazendo alguns benefícios. A gente pensar nas questões de transparência nas formas de produção, né? Será que, se os produtos, eles viessem ali com um tagzinho falando de fato qual é a história, né, ou com um QR Code que passa, né, ter essa transparência da traçabilidade de um determinado produto, Será que se eu visse ali realmente, ó, isso aqui foi mão de obra escrava produzida no Vietnã, eu iria comprar esse produto, né? Se tivesse ali declarado que é uma mão de obra infantil, eu acho que as pessoas iam começar a pensar mais vezes, né, antes de adquirir um produto. Além disso, várias dessas iniciativas que eu falei, né, de novas tecnologias, elas são tecnologias que você fica ali tentando procurar informação, você quer saber mais, você quer saber como produzir, como fazer aqui também. Ah, a gente produz abacaxi, então por que não produzir o nosso Pinhatex? Mas a maioria dessas tecnologias, elas são protegidas por direitos autorais, então acho que isso também precisa ser repensado no sentido de, se toda essa informação fosse livre, será que a gente não estaria produzindo mais matéria-prima sustentável, né? Então, como fazer com que esse conhecimento seja livre, né, e gratuito? Pensar em incentivos fiscais para a produção desses materiais, para que eles custem menos do que materiais sintéticos. Pensar na questão, como a Rafa falou, dos resíduos sólidos, né, de ter uma legislação própria para materiais têxteis, da gente ter não só, né, esse processo de produção dessa legislação, mas de fiscalização, porque a gente sabe também que muitas vezes a gente tem legislação, mas isso não é cobrado. Então, qual a diferença, né, para quem está produzindo de maneira errada? Além, né, dessa conscientização da população sobre consumo, de fato, eu preciso desse material, esse material me atende, né? Qual a durabilidade desse material? E uma última questão, né, que a gente falou sobre o nome do episódio como tendência. Essa é uma palavra que a gente, vários momentos, tem um pouco de pavor, né? Porque é a tendência que gerou todo esse problema que a gente está falando, que é esse descarte rápido, esse consumo acelerado. Então, a gente prefere não usar mais a palavra tendência. A gente vai entender tendência nesse episódio como sendo essa possibilidade, né, de uma moda sustentável. É, mas para todo mundo, assim, um conselho geral de tentar fugir das tendências, né? Não é aquilo que está sendo dito que precisa ser consumido. E aí procurar esse estilo próprio, uma expressão, né, mais autoral. Acho que é isso.
Perfeito, Breno. Eu acho que a gente trouxe muito essa ideia de tendências no sentido de quais são as novidades em relação a uma moda sustentável, né? Não de tendência como a gente entende dentro do mundo da moda, né? Mas muito bom ter essa sua reflexão. Acho que sobre a questão de direitos autorais, pensar também que quanto mais pessoas produzindo, né, daquela forma, a gente consegue baratear também, né, inovar, pensar em formas desse produto realmente ser mais viável economicamente, né? Mas muito boa as reflexões suas também, Breno. Muito obrigada. A gente vai finalizar o nosso episódio falando com o Vitor. Vitor, aqui no Impact Hub, a gente acredita que para causar impacto é necessário o trabalho de todo um ecossistema, né? A gente não muda sozinho as coisas. Como você vê a questão do coletivo em um mercado que costuma ser identificado como tão competitivo, né? Você está nesse coletivo da tela ambulante, como que você entende esse movimento?
Bom, o Tela hoje ele passa por um momento muito de transformação, né? Tanto com a sede acontecendo, mas também a gente explorando outros estados do Brasil. Eu sempre falo assim, a minha vontade mesmo, que a gente vai completar, se as deusas deixarem, que é realmente a gente transformar o nosso espaço hoje físico em, como você falou, em um organismo artístico, né? Eu sempre falo que eu não quero que as pessoas saiam do ateliê e busquem alternativas, se a gente tiver tudo aqui dentro. Então, hoje a gente busca, primeiro, né, ter um espaço que abarque esse coletivo e que possa, ser um lugar de abrigar mesmo essas outras ideias, né, e aportá-las também, porque eu acho que é bem diferente esse lugar, né, de abrigar, de aportar. Então, acho que a gente tem que dar esse suporte para essas pessoas. Porque é isso, assim, o Tela ele tem essa noção de, tipo, a gente ser um estúdio de audiovisual, de podcast, ao mesmo tempo que a gente é produtor de exposição, a gente tem uma galeria de arte, a gente tem a parte de produção com impressora 3D, bordado, costura. Então, eu acho que a gente tem esse lugar de ser um organismo vivo. E aí, pensar dentro dessas particularidades da moda e a questão do coletivo, É muito louco, porque eu sempre falo que eu nunca vim da moda. Por mais que minha mãe era costureira, minha avó era costureira, minha tataravó era costureira. Enfim, nasci em ateliê, eu sempre busquei os meus caminhos diferentes da moda, né? Eu busquei as artes plásticas. Então, quando eu venho falar sobre a moda, eu venho de um lugar das artes, e não um lugar da moda em específico. E eu acho que isso fez uma diferença em repensar esses lugares e olhar hoje. Que eu não conseguia fazer nada sozinho. Acho que é exatamente esse lugar, né? Da gente, às vezes, até querer fazer alguma coisa só, mas a gente não conseguir fazer essa coisa só, justamente porque a gente precisa de espaço, a gente precisa de recursos, a gente precisa de material, a gente precisa de pessoas. E pessoas, elas são um acesso muito importante desse lugar, né? E aí foi quando eu começo a colocar e escrever lá no Tela Ambulante, tipo assim, ah, e o que que eu preciso para criar o Tela Ambulante em si? E comecei a perceber que eu precisava de modelo, que eu precisava de maquiador, que eu precisava de administrador, que eu precisava de um contador, precisava. Então, isso tudo precisava, de algum jeito, a gente agregar no coletivo, né? Então, acho que foi aí o olhar do coletivo, de realmente enxergar que na produção de moda, na produção de arte, a gente precisa de várias outras pessoas, e essas outras pessoas foram comprando essa ideia do Tela Ambulante também. Que eu acho que, sobretudo, é muito importante a gente trabalhar num coletivo que todo mundo acredita, né? Porque eu já falei que eu tô cansado, já tô na minha fase, já tô cansado de ter que fazer com que as pessoas me entendam. Eu já tô em um lugar de, tipo assim, gente, já tem um monte de trabalho, tem um monte de texto, tem um monte de entrevistas, só procurar, vocês vão me entender. Então, acho que tem que ficar puxando a pessoa, né, sempre. Então, trabalhar hoje no coletivo não é fácil, né? É muito difícil. Só que a gente tem um lugar do Tela também de pensar o indivíduo que faz o coletivo. Então, a gente, primeiramente, dá muito foco nesse indivíduo antes de pensar em um coletivo. Então, esse lugar. Hoje que a gente enxerga também da revolução, a gente enxerga ela muito como a micropolítica do que a macropolítica, né? Hoje a gente sobe a rampa presidencial e tal, é bem macro. Mas ainda assim é micro, né? Pelos todos os pensamentos, por tantos momentos que a moda sustentável, a moda periférica foi tirada de pauta, né? Foi cortado os pensamentos epistemológicos, foi tirado da universidade. Então, agora a gente está em um tempo que a gente está construindo, e de forma junta, né, coletiva, esse novo cenário do que seria a moda sustentável, a moda com arte, a moda ecologia. E eu acho que é nesse caminho, né, do micro, da micropolítica, da microconversa, do micro olhar, do micro jeito, que a gente vai conseguir fazer essa mudança, essa revolução que a gente tanto quer. É de pouquinho em pouquinho. Eu acredito que eu não vou viver para a gente ver realmente tantas mudanças incríveis como, né, minha mãe conseguiu ver. Eu acho que minha mãe é aquela ainda que girava a manivelinha para costurar, e hoje eu tenho uma máquina que só passa o dedo de volta e ela costura e lindamente. Então, eu acho que transformações, evoluções, adaptações, eu acho que é fruto de movimento tanto da Rafa, quanto do Breno, quanto meu, que é um coletivo por si só, né? A gente falar sobre a moda sustentável, ela vem trazendo um coletivo subjetivo de pessoas que lutam não só pela moda, mas também pela vida, né? Eu acho que tá aí o grande mistério do nosso trabalho.
Uau, muito obrigada, Vitor. Muito bom finalizar as perguntas dessa forma. Acho que você trouxe muito do que a gente acredita aqui no Impact Hub também. Claro que a gente não é focado especificamente em moda, né? Mas é realmente da gente conseguir coletivamente e localmente, né? Ir mudando esse sistema. Mas antes da gente finalizar, não. Calma, que ainda não acabou. A gente tem um quadro especial onde a gente pede para vocês uma recomendação de algum livro, filme, série, artigo, qualquer coisa que tenha marcado vocês dentro da jornada ou que recentemente vocês identificaram como algo que os nossos ouvintes podem gostar.
Indica.
Breno, qual a sua recomendação?
A universidade está em greve agora, nesse momento, né? A gente está aí lutando pela educação. E aí, durante esse período, eu fiz duas leituras. Uma, na verdade, já finalizei, a outra, eu estou no processo. que é O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Ouvia muito falar sobre, mas não tinha lido ainda. Recomendo, uma leitura rápida, impactante, assim. E atualmente eu estou lendo A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami, do Davi Kopenawa e do Bruce Albert, e que tem me trazido muita luz para essa cosmovisão indígena e da gente tentar enxergar as coisas de outra maneira, além do que a gente foi programado para pensar, né? Então, está me trazendo essas outras visões de vida.
Muito obrigada. Já está anotado. Rafa, quais são as suas indicações?
Minhas indicações são dois livros também, que um eu comecei a ler no ano passado. É um livro que só tem a versão dele em inglês, não tem a tradução dele, mas que se chama Perspectivas Históricas da Moda Sustentável. Então, assim, eu adoro história da moda, né? E aí, esse livro, ele conta a história da moda sustentável. Então, assim, ele é muito maravilhoso em todas as suas, né? Em todas as partes da sua cadeia. Então, ele começa lá pela matéria-prima, aí depois ele fala da tecelagem, depois ele fala da confecção, aí depois ele até chegar na questão pós-consumo, descarte. Então, assim, é um livro bem completo, bem interessante. Ele é da Bloomsbury, da editora Bloomsbury, se eu não me engano, são três autoras inglesas, eu não vou me recordar agora o nome delas, mas são três autoras maravilhosas que sempre têm esse foco, né, na moda sustentável. E o outro é da Kate Fletcher, né, que ela é a musa da moda e sustentabilidade, e o nome do livro dela chama Design and Nature. É ela junto com a Matilda Tam, que elas também trabalham muito juntas, né? Escrevem bastante sobre como a gente muda a nossa perspectiva, né? Muda a nossa essa virada de chave mesmo que a gente precisa, sabe? E que conversa muito com esse livro que o Breno falou, Queda do Céu, né, Breno? Queda do Céu, né? Que fala muito da gente voltar a pensar como os nossos ancestrais, principalmente, né, os indígenas aqui no Brasil, que tinham uma parceria, né, com a natureza. Então, esse livro ele é Design and Nature, a Partnership. Então, ele fala exatamente disso, de como são técnicas, né? Ela fala de técnicas e dicas de como a gente retomar, né, nossa ancestralidade mesmo no design.
Muito bom, Rafa. Obrigada. Eu também adoro história da moda, mas ter esse foco em história da moda sustentável muito deve ser muito interessante. E você, Vitor, o que você recomenda para gente?
Tem um artista, né, um escritor e filósofo que eu gosto muito, que vem me acompanhando dentro dos meus textos curatoriais, das exposições que eu venho fazendo e dos meus pensamentos poéticos como artista, que é o livro do Luiz Rufino, Pedagogias das Encruzilhadas. É um lugar que a gente vai pensar a pedagogia, sobretudo, pautada em Exu, um orixá, né, do Candomblé e da Umbanda, minhas religiões. Então é um lugar que a gente começa a olhar, né, com bastante cuidado sobre essa epistemologia que a gente vem criando hoje em dia. E uma outra também que aproveitar assim que eu tô lendo, que é um livro bastante extenso, eu acho que tem que ser cabeceira de mesa para as gatinhas aí, que é Devassos no Paraíso, de João Trevisan. É uma das maiores enciclopédias, a maior, a gente até brinca, né, que é a maior Bíblia LGBT que existe hoje no Brasil. Então, é um lugar que a gente vai estar tá conversando, né, com, de fato, né, com o artista, ele contando a história de como nasceu todo esse movimento LGBT do nosso país. Então, é bem bacana, todos em versões portuguesas. Então, é isso.
Muito obrigada, Vitor. Agora sim, infelizmente, a gente está chegando no fim do episódio. E com ele, a nossa conversa vai ficando por aqui. Mas eu queria que vocês deixassem o arroba de vocês, as redes sociais, como que a gente encontra vocês. Breno.
Então, eu tenho um site onde normalmente a gente publica os materiais que a gente está produzindo, é o biostudiodesign.com.br. E no Instagram, meu arroba é @abreubreno, e do Biostudio é o Biostudio.
Ótimo, Rafa.
O meu é meio pessoal, meio profissional, tudo junto ao mesmo tempo agora. É, arroba Rafinha Lacerda, mas eu tô querendo, gente, a partir da semana que vem começar a trazer mais conteúdo pro LinkedIn. Então, também, Rafaela Lacerda com dois L's, Rafaela de Castro Lacerda com dois L's no LinkedIn também a partir da semana que vem.
Obrigada, Rafa. Vitor.
Bom, eu tenho as minhas redes sociais, que é Soliviera Oficial, e também tem a rede do Teleambulante, que é Teleambulante, tudo junto, né, no arroba, ou só colocar Teleambulante, ou só colocar o meu nome, o nome do Teleambulante no Google também, que vocês acham tudo. Então é só, tá mais fácil aí, bota no Google que acha a gente.
Obrigada, Vitor. Pessoal, sigam aí todas essas pessoas que acho que vão trazer muito enriquecimento para esse conhecimento sobre moda, né? De todas as suas diferentes formas, acho que vale a pena segui-los. Eu já olhei o Instagram e tem muita coisa bacana. E antes de ir, eu tenho um recado para você, ouvinte. Se você quiser participar do Hubcast, no nosso link da bio do Instagram, a gente tem um formulário de interesse. Então, não perde tempo e já entre em contato com a gente. O Hubcast é uma produção do Impact Hub Brasil, com a colaboração de todos os outros Impact Hubs locais. Para mais conteúdo sobre impacto e empreendedorismo, só ficar ligado por aqui nas nossas redes, arroba Impact Hub Brasil, que tem muito mais por aí. Até mais, pessoal!
O Hubcast é um produto nacional feito em colaboração com todos os Impact Hubs do Brasil.